De volta aqui com o CBN Campinas desta sexta-feira e nosso assunto é segurança pública. Estamos recebendo aqui nos estúdios do CBN Campinas o delegado titular da Delegacia Especializada Antissequestro, Dr. Rodrigo Monteiro, a quem a gente agradece a participação aqui no CBN Campinas. Muito bom dia, Dr. Rodrigo.
Bom dia, Paradela. Bom dia, Stephanie. Bom dia, ouvintes da CBN.
Dr. Rodrigo Monteiro, nenhum caso registrado no primeiro semestre de 2019, caso mais recente, né? Nesse ano foi um de um falso sequestro praticado contra um idoso. E quando a gente traça um paralelo, se a gente pega 10, 15 anos nesse tipo de crime, um crime tão violento, a gente tem uma situação muito mais tranquila nesse momento, né, Dr. Rodrigo?
Sim, felizmente hoje a situação é muito mais tranquila do que foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000, onde tivemos uma explosão de casos de sequestros. Com a ação da polícia no desmantelamento dessas quadrilhas e outras que estavam também iniciando, houve uma redução sensível nos números e hoje são pouquíssimos os casos de sequestro realmente que ocorrem.
Dr. Rodrigo, o que foi feito? Qual foi o trabalho feito pela polícia para conseguir chegar nesse ponto? A gente tem, claro, um registro desse falso sequestro. É uma coisa que traz para a família e para a vítima, né, uma situação psicológica muito complicada. Mas o que foi feito nesse período todo, lá de 2000 até agora, nesses 20 anos, para chegar a esse ponto agora?
Bom, o criminoso ele age quando ele tem aquela certeza ou quase certeza da impunidade. Então a polícia tem que agir para combater essa impunidade, investigando, identificando as quadrilhas, prendendo, levando o caso até o judiciário, onde ele será processado e condenado. Essa sensação de punidade desestimula que a quadrilha continue agindo, claro que eles vão ser retirados de circulação com a prisão, e desestimula que outros também adotem a mesma modalidade criminosa. Então isso é fundamental, essa ação da polícia nos casos, que foi o que aconteceu com o sequestro.
Dr. Rodrigo Monteiro, hoje, como funciona a delegacia aqui em Campinas?
Comparado com a estrutura que tínhamos anos atrás, uma equipe bem menor, bem mais reduzida, em razão da diminuição dos casos. Quando tivemos essa explosão de sequestros, foi criada a delegacia, em razão dos números da ocasião, uma equipe grande, altamente especializada, preparada para combater isso daí. Com a diminuição dos casos, esses policiais, obviamente, foram distribuídos para as outras unidades e mantemos uma equipe de prontidão caso venha a ocorrer o sequestro realmente aqui na cidade e região.
Que nesse caso, com tanto que a gente fala, né, de déficit da Polícia Civil, nesse caso, essa diminuição de pessoal é uma coisa boa, né?
Sim, nesse caso específico, para essa unidade em que houve a redução dos casos, era até necessário, não teria cabimento a gente manter uma quantidade grande de funcionários, como foi 15 anos atrás, manter essa estrutura hoje.
E doutor, a gente falava agora, vocês conversavam sobre o falso sequestro, né? Só para a gente passar uma orientação para o ouvinte, né? Quando ele recebe uma ligação informando, né, dos assaltantes, enfim, dizendo que aconteceu um sequestro, pode ser verdade ou não? O que que a pessoa deve fazer?
Primeiro passo, manter a calma. Os casos de sequestro são raros. Felizmente, os números estão controlados. O contato do sequestrador, quando acontece realmente o sequestro, não vai ser um único contato que ele vai fazer com essa vítima. Há uma série de contatos para ele poder estipular o valor, pedir o sequestro. No caso do falso sequestro, ele tenta dominar psicologicamente a vítima e acaba estimulando ela a fornecer informações sobre os familiares que o criminoso vai utilizar, dizendo que é a vítima que está sequestrada, tal, e estimular que pague o dinheiro naquele momento. Primeiro passo é manter a calma, tentar de uma forma ou outra obter informações da pessoa que está dizendo que está com aquele refém para saber se de fato é aquele seu familiar ou não. Normalmente, quase que 100% dos casos, não tem ninguém de refém ali. Então, se a pessoa conseguir se controlar e tirar as informações do suposto sequestrador, vai perceber que está num golpe. Obviamente que se for o caso também de que ainda tenha suspeita de que o parente está sequestrado, é para acionar a polícia. O sequestrador sempre fala, não acione a polícia. Acione sim. acione a polícia vai saber te orientar como conduzir a situação, apurar se realmente essa pessoa está sequestrada ou não e, obviamente, investigar quem que está praticando esse crime.
Quem recebe essa ligação, obviamente, né, fica extremamente com medo. Não tem noção, você tem uma sensação, né, de insegurança. Mas geralmente a ligação é extremamente aleatória, né? O pessoal liga e fala filho ou filha e dá a sorte da pessoa ter realmente um filho ou uma filha.
Exato. Eles ligam aleatoriamente, não sabem quem que é a pessoa que está do outro lado, começam a induzir a pessoa a fornecer os dados, começa filho, pai e tal, a pessoa vai fornecendo, ah, fulano, opa, ele já sabe o nome dessa pessoa que está ali, parente, começa a falar, ah, é isso, eu estou com o fulano aqui. Daí começa todo aquele trabalho de amedrontar essa vítima para induzir como se estivesse realmente com esse familiar. Por isso que normalmente nesses casos as pessoas que mais caem nesse golpe são idosos e mulheres, que são as pessoas mais sensíveis, que acabam sendo induzidas mais pelos criminosos.
O senhor falou de punição, diminuição dos sequestros reais, né? A polícia está conseguindo encontrar essas pessoas que fazem esse tipo de golpe?
É um trabalho difícil porque eles utilizam muitas vezes celulares clonados, não cadastrados ou cadastrados em nomes de pessoas laranjas. Muitas vezes partem essas ligações de dentro de presídios. Então tem todo um trabalho para a gente tentar identificar essa ligação e aonde que o dinheiro é depositado eventualmente. Esse dinheiro, eles pedem, obviamente que eles não vão lá buscar o dinheiro, normalmente eles pedem para que seja depositado numa conta e tem todo esse trabalho para identificar aonde que está chegando isso daí. Embora difícil, a gente tem alguns resultados positivos, sim.
A gente fala de sequestro aqui na região de Campinas, a gente tem alguns casos que foram emblemáticos nos últimos tempos, apesar da diminuição, né? Em 2018, um casal de idosos conseguiu escapar do cativeiro, ajudou a polícia até a prender esses sequestradores. Em 2017, 4 pessoas presas em 2 casos diferentes, 3 por sequestro a um casal de empresários, foi aquele casal de empresários ali de Joaquim Egídio, teve prisão na Moraes Salles, teve também prisão lá em Hortolândia. E em 2016, o famoso caso do sequestro do empresário Belarmino, né, do ramo de transportes aqui em Campinas. Apesar dessa diminuição, alguns casos pontuais ainda acontecem, né?
Sim, existem esses casos pontuais, por isso que a gente mantém a nossa equipe de prontidão, não foi desmantelada a delegacia totalmente, justamente para que possamos agir quando eles acontecerem.
Só que todos esses casos com punição, né?
Sim, infelizmente com punição.
Essa é a informação que também diminui, né, a tentativa da criminalidade. Porque se tem esses casos esporádicos, todos esses casos esporádicos tiveram aí a resposta.
Exato. O criminoso só vai agir se ele tiver a certeza de que ele vai passar impune. Se ele achar que vai ser preso, ele não vai querer agir. Então ele vai migrando para outros delitos eventualmente.
A gente estava conversando até sobre exatamente isso que o João Henrique está mandando para a gente aqui no WhatsApp da CBN Campinas. A migração para outro tipo de criminalidade, já que tem a punição, a resposta foi forte. A gente falou até fora do ar aqui, viu, João Henrique, com o delegado Rodrigo Monteiro, migração para caixas eletrônicos, mas isso também está diminuindo. E a gente está citando exatamente esse ponto do falso sequestro, esse golpe, os golpes que têm ainda acontecido bastante, né, doutor?
Perfeito. Conforme eles vão migrando também, eles vão percebendo que está tendo uma resposta da polícia nesses crimes que eles praticam, eles vão migrando para outros delitos. Nós também temos que migrar para esses outros delitos, especializando nossa ação nesses outros crimes. Por isso que até foi desmontada parte da equipe do DEAS e distribuída para outras delegacias que passam a investigar explosões de caixas eletrônicos, outros crimes que venham a ocorrer também.
João Henrique, a gente estava conversando exatamente sobre isso, como existe essa migração e como o combate é feito. E há uns 5 anos a gente falava de casos, e o doutor Rodrigo foi plantonista, né? Trabalhou no plantão também, e atendeu a muitos casos de caixas eletrônicos, estava citando para a gente aqui, mais de um por dia, né? Hoje uma situação que diminuiu também, né?
Sim, também os números reduziram bastante. Alguns anos atrás tínhamos eventualmente aí 2, 3, 4 casos até numa noite em Campinas. Hoje esses casos são bem mais raros, felizmente.
Doutor Rodrigo Monteiro, que é delegado titular da Delegacia Especializada em Antissequestros, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço, para dela, Stephanie, e aos ouvintes.